artes.
Quem vê um pouco mais para eles é libertino. E quem não respeitar as suas fantochadas não tem fé nem amor pelas coisas sagradas. Não. Não me metem medo das vossas homilias. Sei como falo e Deus vê o meu coração. Desse vosso impostor não quer ser escravo. Beatos falsos há como há, falsos heróis.
É um dos clássicos de Molière, revisto à luz dos dias de hoje. Tartufo parte da história de um falso devoto que usa a religião para conquistar os favores de um rico homem de família. Mas o resto da família não quer perder o poder e vai fazer de tudo para o desmascarar, tanto mais que ele coloca em risco o casamento de Mariana e Valéria. Este é um projeto internacional que junta quatro escolas de três países. Tonanquito é o encenador. Como é que nasceu este projeto?
O projeto nasceu, penso que em 2015, e envolvia a STC, a Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, a escola ESMAE do Porto e a ENSAD de Vigo. Entretanto, o projeto teve um interregno e volta a acontecer agora já com uma escola de França, a ENSAD de Lyon. Em 2015 foi o Pedro Penin, que até foi o encenador, que fez o bilingue. E pronto, o ano passado era para acontecer, não aconteceu. E volta este ano aqui, a ser acolhido pela STC e pelo Teatro Nacional.
E este é um projeto diferente porque em palco temos atores, portanto, de diferentes nacionalidades que falam três línguas.
Exatamente, cada um fala na sua língua. Para já porque achei que era mais interessante e não fazia sentido nenhum estarmos a falar inglês, porque é uma língua que ninguém domina e é uma língua que está à mão para nós comunicarmos. E sempre achei que o que fazia mais sentido, uma vez que cada ator, quando representa, quando está em cena, está também a falar dele próprio, e sendo uma característica de serem alunos, portanto, para potenciar o trabalho deles e para mostrar quem eles são, a língua faz parte da identidade individual e que mostra também quem é que eles são, qual é que é a sua cultura. Portanto, achei sempre que faria sentido cada um expressar-se na língua que sabe falar, na sua língua com que nasceu.
Dizei-me! Vais perder o uso da palavra! Vou eu representar o papel de buscado! Suportar a ouvir esta proposta doida, sem falar, sem dizer que recusai!
Ah, contrapé absoluto! Que me diga, já faça!
Tudo! Tudo que possa evitar o desastre!
Quá?
Dizer que um coração de um não pode amar o que outro nos manda amar. E que vos queres casar por vós, não por ele. Que o marido não tem de ser do seu agrado, mas do vosso. Sois vós quem se casa, não ele. E que se o seu tartufo é assim tão encantador, ele que se case com ele, ninguém o impedirá.
E vamos falar em português, para simplificar agora. A Dorina, que é a Carolina, desempenha, digamos, a voz da razão, mas é também aquela que vai proteger o amor entre a Valéria e a Mariana. Esta história de amor quase se sobrepõe ao Tartufo, porque é bastante poderosa e forte. Porque é uma história de amor entre duas mulheres, Dorina? Porque é que, enfim, está ali a defender esse amor com garra?
Ok, eu posso explicar, mas essa ideia foi do Tonan. Então, acho que primeiro foi por uma questão também de casting, que precisava-se de uma organização em que houvesse uma mulher a fazer a Pernelle, etc. E depois eu acho que também é o Tonan sempre explicou que era um ato político também reivindicar este amor que não é entre um homem e uma mulher, mas sim entre duas mulheres. E que o amor às vezes, às tantas, é mais importante do que o tartufo, porque o tartufo está precisamente a impedir esse amor, por isso esse é acaba por ser o grande foco da peça.
Exatamente. O Bernardo é o Cleonte. O Cleonte tenta chamar também à razão o Oronte, que é o rico pai de família. Ele vai tentar mostrar-lhe que o Tartufo é um impostor. Como é que este Tartufo de há quatro séculos ecoa com o tempo de hoje, no que toca, por exemplo, à hipocrisia, à tartufaria, à manipulação, aos jogos de poder?
Boa noite. Eu, antes de mais, é o cliente, o órgão, que é o dono da casa. E esta hipocrisia, eu acho que basta nós irmos a qualquer santuário. Hoje em dia, para acender uma velinha, é preciso pôr um euro. Então, É um bocado isto. Nós
precisamos.
Ou seja, porque é que nós precisamos de pagar para ter a devoção? Porque é que não precisa só oferecer a nossa fé a acreditar para ter de volta essa tal resposta que nunca vem, mas que parte do ser humano, parte do ser? Então, a religião hoje em dia, qualquer uma que seja, tem impacto ainda no ser humano hoje em dia, e nas suas vidas, nos seus próprios rituais. Portanto, essa devoção e essa hipocrisia, creio que ainda existe, também consoante as notícias que nós vamos vendo, de vários padres terem comportamentos pouco religiosos, digamos assim.
O João interpreta o Damis. Como é que foi trabalhar nesta equipa tão poliglota? Não foi assim uma grande confusão?
Não. Porque...
Não, porque
assim, para comunicarmos todos, usámos o inglês. Mas todos nós temos imperfeições no nosso inglês, ou seja, acabámos por criar um inglês com erros, que é a nossa linguagem deste projeto, é o nosso inglês. Por isso nós comunicámos todos muito bem, depois em palco entendemos-nos bem também, mas foi preciso percebermos muito bem e conhecer muito bem as cenas, porque às vezes temos respostas noutras línguas e como não percebemos, temos de conhecer muito bem a peça para saber o que é que a outra pessoa está a dizer. Ou seja, acabámos por nos organizar bem e acho que tornou o projeto muito mais rico. A questão das línguas.
E agora vocês vão estar em turnê, vão ao Porto, depois a Santiago de Compostela, depois em Lyon. Isto para vocês é uma oportunidade que pode abrir portas? Vocês acabaram o curso, não é? São finalistas.
Carlos.
Sim, eu acho que aquilo que o projeto tem de interessante, acima de tudo, é este cruzamento de culturas. Entender-se que o teatro como língua universal deve cruzar todo tipo de sociedade e forma de ser. E desde já o escolho também da peça do Tartuffe de Tonin, que traz um tema que é global e que se reflete em todas as sociedades, por mais diferentes que elas sejam, que é uma questão de hipocrisia de classe, o poder de uma classe burguesa sobre a sociedade em que vive. E, de certa forma, todos nós temos uma experiência diferente sobre o mundo em que vivemos. Nós, no Porto, vamos ter uma experiência, em Lisboa vão ter uma completamente diferente, por ser a capital, Lyon, Vigo, etc. E, de certa forma, este espetáculo funciona como isso, que funciona como uma forma de termos jovens a falar sobre um tema que supostamente nós lhe chamamos de clássico. De clássico não tem nada. E sei sá.
Ofender assim um santo homem. Deus, perdoe a dor que me causa. Se soubesses ver como me doem que tratam de difamar-me ante meu irmão.
Ai!
Só a ideia desta ingratitude faz que a minha alma sofra um suplício enorme. Que horror!
Carlota fez a cenografia. Temos um espaço aberto, despojado, com duas portas, simplesmente, e um grande pano que cobre as paredes e o chão. O pano que serve para tudo, incluindo para mobilar mesmo o espaço. Porquê estas escolhas e a cor do pano também é interessante?
Nós quisemos transpor a ideia de guerra, paixão e tensão que existem em toda a peça e no conflito, daí a escolha do vermelho. E em relação a ser tudo em tecido, queríamos transpor também a memória que a própria matéria tem e o material, e que a própria cenografia acompanhasse o movimento dos atores e quase como se fosse uma nova personagem dentro do espetáculo.
Pele.
Exato. E queríamos pegar no chão e dar a oportunidade das personagens poderem explorar o seu próprio movimento e usar como uma forma de adereço e de cobrir todas as suas ações de acordo com o enredo da peça.
Tona, O que é interessante é que não são só os atores, portanto, que são, portanto, que vêm de diferentes escolas, são também os técnicos. Nos bastidores, todos eles também são estudantes finalistas, todos eles participam no projeto. Ou seja, aqui o papel principal não é só para os atores, é toda a equipa que faz parte deste projeto e que lhe dá vida, não é?
Sim, isso já era uma característica do projeto. Portanto, eu teria que escolher 8 atores. E 8 pessoas para integrar a equipa artística, sendo que em cada escola eu teria que escolher 4, 2 atores e mais 2 pessoas para cada função. Entretanto, as escolas organizaram-se para já dizer que alunos é que eu poderia escolher de que área. E aí tornou-se muito mais aliciante e muito mais complicado também. Para mim, porque estou habituado a trabalhar com uma equipa que já me compreende muito bem.
Lá está, também é um desafio para o próprio encenador.
Não, sem dúvida. Portanto, isto faz-nos questionar muitas coisas. A nossa
e
maneira...
não são tão jovens.
Sim,
o Tonan também o é.
Claro, com esta barba, então, nota-se completamente. Não. Para além da função pedagógica, não é, que o projeto tem, porque é trabalhar com finalistas, mas também é montar uma peça, e por isso é que eu sou chamado como encenador com o meu trabalho e com a minha linha para vir trabalhar com este grupo. Portanto, tem esta particularidade. E obviamente que ao nos confrontarmos com eles e com as vontades deles e com a minha vontade sempre de dar liberdade e responsabilidade às equipas com quem trabalho, e com eles não ia ser diferente, como não os conhecia, aí é que é a grande dificuldade. Como é que se conhece alguém ou uma maneira de trabalhar para de certa forma concorrermos para uma finalização, que é o espetáculo, mas também para lhes proporcionar uma continuação de descoberta e de quem é que eles são também, através daquilo que estão a fazer. E, de certa forma, ao proporcionar isso, também recebo de volta esse mesmo questionamento: o que é que eu estou aqui a fazer? Ou como é que eu faço as coisas? E nesse sentido, é fascinante e muito duro também.
Claro que sim. E para terminar, este ano comemora-se os 400 anos do nascimento de Molière. Porquê que escolheu Molière?
Porquê que eu escolhi Molière? Portanto, quando foi na altura de escolher, eu sabia que achava que era interessante fazer um clássico, não só porque me iria facilitar ter 8 papéis mais ou menos iguais para toda a gente, ou seja, toda a gente ia ter a mesma possibilidade de trabalho e ficar com um bom trabalho para fazer, e os clássicos têm muitas personagens, portanto seria fácil ou desdobrá-las ou adaptá-las para 8 pessoas. No meio das leituras foi o próprio Tiago Rodrigues que me lembrou, um antigo diretor do Teatro Nacional
diretor do Festival da Avignon.
Exato. Fazia 400 anos, se não estaria interessado em... Por acaso não poderia ser uma hipótese. Eu disse, olha, por acaso sempre quis fazer, ainda não sei qual é que é a peça que eu gostaria de fazer, mas olha, deixa-me ler. E pronto, e parti para a leitura de várias peças que eu discuti com ele, que poderiam ser giras fazer, e outras das quais gosto muito, mas achei que esta era aquela que me fez vibrar mais, aquela que de repente acabei de ler, olhei à minha volta e percebi que tinha de ser esta.
Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e por terem aceitado esta entrevista também. Religião, amores, jogos de poder, hipocrisia e manipulação, os temas denunciados há mais de 350 anos por Molière estão de pedra e cal e é urgente continuar a levá-lo a palco. Depois de Lisboa, a peça vai a Santiago de Compostela, a Lyon e também ao Porto.